Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo a mais um programa da Rota da Seda. Hoje teremos um bate-papo com a Paula Faro, instrutora certificada do Tai Chi Chuan, arte milenar chinesa. Na conversa, Paula vai contar a origem do Tai Chi Chuan e as mudanças que a prática trouxe para a sua vida. Vamos conhecê-la. Hoje estou com a Paula Faro. Ela é instrutora de Tai Chi Chuan da família Yang da China. E hoje ela está conosco porque ela vem à China para receber uma celebração de ser um discípulo da família Yang, que é muito importante. Bom, primeiramente, seja muito bem-vinda à China, a Beijing.
Obrigado, é um prazer estar aqui, aproveitando e aprendendo da rica cultura chinesa e fazendo novos amigos.
Paula, primeiro, eu fico muito curiosa que normalmente aqui na China quem pratica Tai Chi Chuan são as pessoas aposentadas ou as pessoas com idade mais avançada, mas você é muito jovem. Você pode contar para nós como é que você descobriu Tai Chi Chuan?
É, diferente da China hoje, no Brasil e acredito que no Ocidente, cada vez mais pessoas procuram pela prática corporal chinesa, como o Tai Chi Chuan e o Qigong. E assim como outras pessoas, eu um dia resolvi que eu queria aprender Tai Chi Chuan para que eu pudesse entrar em harmonia com o meu corpo e a minha mente. Então, eu conheci a minha professora, também discípula do mestre Yang Jun, da família Yang. E então, eu me apaixonei por essa arte e isso fez com que eu mudasse a minha vida para me dedicar 100% ao aprendizado e o ensino da arte.
E quais mudanças a prática de Tai Chi Chuan trouxe para a sua vida?
Bom, desde um nível de saúde, né, como regular a minha respiração, o meu sono, aumentar a minha imunidade. Então, dificilmente hoje eu fico resfriada ou doente, com dor de cabeça, qualquer coisa que é mais comum, né, as pessoas terem, assim como mais equilíbrio, mais paciência, mais tranquilidade para lidar com as coisas do dia a dia, com a vida na cidade, com os conflitos. E também me trouxe muita motivação para encontrar mais harmonia na forma de me relacionar com as pessoas e também ajudar as pessoas através do ensino da arte.
Você ouviu falar desses benefícios antes de praticar?
Na verdade, quando eu fui praticar Tai Chi, fui completamente às cegas. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Tai Chi Chuan. E, na verdade, quem me indicou foi minha mãe. Minha mãe, ela falou: "Ah, por que você não pratica Tai Chi? Acho que pode fazer bem para você." E eu fui. E eu só fui aprender o que eu estava praticando e os benefícios que a prática trazia ao longo do tempo. Mas eu nunca tinha escutado falar. Tudo para mim foi uma surpresa, na verdade.
Foi mesmo uma surpresa agradável, porque hoje em dia as pessoas sofrem muito de estresse, de depressão, e a prática de Tai Chi Chuan realmente melhora esse sistema, o nosso sistema de imunidade contra os problemas urbanos, dizemos assim, né?
Sim, hoje existem já no Brasil, em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, né, muitas pesquisas sendo desenvolvidas para comprovar os benefícios do Tai Chi Chuan para doenças da modernidade, né, como a insônia, a depressão. Hoje é muito recorrente no Brasil o mal de Alzheimer, que pessoas da terceira idade, até mulheres mais jovens, começam a perder a memória. E nós fizemos um estudo no Hospital das Clínicas, em São Paulo, comprovando os benefícios que o Tai Chi Chuan pode trazer para que a pessoa não desenvolva a doença do mal de Alzheimer.
Você praticou Tai Chi Chuan desde 2004, né? Naquela altura você já terminou a faculdade. Você pode nos contar um pouco como foi esse processo? Como era você antes de praticar Tai Chi Chuan? O que você fazia antes?
Então, eu fiz a minha graduação, a minha formação universitária na Argentina. Me formei em cinema, né, em comunicação. Depois fiz meu mestrado também em São Paulo, na área de comunicação. E quando eu conheci o Tai Chi e comecei a ensinar e a dar aulas, eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Então eu simplesmente parei de fazer o que eu fazia e comecei a me dedicar integralmente ao Tai Chi Chuan, ao ensino, à difusão da arte, auxiliando a minha professora na escola, divulgando, traduzindo materiais, preparando cursos, textos, para que a gente pudesse difundir melhor a arte e levar mais consciência para as pessoas sobre o que é o Tai Chi Chuan e os benefícios que ele pode trazer.
E pode nos falar o que é Tai Chi Chuan? História, origem. O Tai Chi Chuan que você pratica é da família Yang, e na China existem 5 famílias diferentes, né?
Bom, a história do Tai Chi Chuan é uma história longa, né? Na verdade, o Tai Chi Chuan da família Yang, ele começa com o mestre Yang Luchan, que teve contato, né, com os mestres da família Chen. Então, ele desenvolveu seu próprio estilo de Tai Chi. Os outros estilos, Wu, Wu Hao, Sun, derivaram do Yang também, certo? Então, hoje você tem não só os estilos tradicionais de Tai Chi, como você também tem o que nós chamamos de estilos modernos, que vieram depois, a partir de 1956, quando houve, né, uma regulamentação e criação de uma forma de Tai Chi que é considerada a forma 24, que é a forma oficial, que é a mais praticada hoje na China, mas que vem do Tai Chi Chuan da família Yang. Sim. Por isso, na China e no Ocidente, o Tai Chi Chuan da família Yang é o mais praticado. Sim, sim. Porque a sua origem, daquilo que se pratica hoje, vem dos movimentos que o mestre Yang Luchan desenvolveu a partir daquilo que ele havia aprendido com a família Chen. Essa é uma das origens do Tai Chi Chuan.
Sim, e o Tai Chi Chuan foi criado para reforçar o nosso corpo, é isso?
Sim, a princípio, antigamente, antes da entrada das armas de fogo na China, Tai Chi Chuan, assim como todo o sistema de Wushu chinês, era praticado como arte marcial, para que as pessoas pudessem se defender. A partir do momento em que as armas de fogo entraram na China, de certa forma, as artes marciais deixaram de ter essa função. E então os mestres se voltaram para os aspectos internos da arte, principalmente para o benefício da saúde, do corpo, o equilíbrio da mente, o treino da calma, da meditação, baseado nos aspectos filosóficos da arte, da filosofia do Yin Yang, da filosofia confucionista.
Além de Tai Chi Chuan, você também pratica Qigong e Pa Duan Jin, né? Você pode explicar para nossos ouvintes o que é Qigong e o que é Pa Duan Jin?
Bom, Qigong é mais antigo que o Tai Chi Chuan, né? As referências que eu tenho do Qigong começam praticamente junto com o Imperador Amarelo. Já no livro do Imperador Amarelo existem referências a movimentos corporais que tem o objetivo de induzir a circulação de sangue e de energia no corpo para o benefício da saúde, certo? Então, na verdade, historicamente, todas as artes marciais chinesas têm sua origem nessa prática que antigamente era chamada de Daoyin, depois foi chamada de a arte de nutrir a vida, onde as pessoas praticavam para regular, né, e manter a sua saúde. Patuantim vem deste conhecimento, né? Eu tenho uma referência histórica que me remete ao general Yefei, durante a dinastia Song, que criou o Patuantim com o intuito de fortalecer os seus soldados, preparando-os para o campo de batalha, quando eles estavam em combate contra a invasão mongol na China, na época da dinastia Song. Ele criou não só o Patuantim, como também um outro estilo de arte marcial interna chinesa, que é o Xin Yi Xuan, né, e o Garra de Águia, que é uma arte marcial externa.
E para os iniciantes, qual é mais fácil de começar, Tai Chi, Qigong ou Patuantim?
Na verdade, o Patuantim, ele são exercícios, são uma série de oito exercícios, né, que vão ajudar você a fortalecer o seu corpo. Geralmente, no Brasil, nós praticamos Qigong e Tai Chi juntos. O Qigong, para nós, na preparação para a prática do Tai Chi, ajuda a gente fortalecer, concentrar, aquecer o corpo antes da prática do Tai Chi. Então, geralmente, aquela pessoa que vai começar a praticar, muitas vezes, quando se depara com o Tai Chi Chuan, vê algo muito complexo e difícil de aprender. Então, a gente opta por começar ensinando o Qigong para depois ensinar o Tai Chi. Mas, na China e em outros lugares também, como Estados Unidos, Europa, muitas vezes as pessoas vão diretamente aprender a forma de Tai Chi Chuan. Então, eu acredito que depende muito de cada um. Muitas pessoas têm uma afinidade muito grande com o Qigong. Outras pessoas preferem não praticar o Qigong e praticar o Tai Chi. Então, eu acredito que a pessoa deve experimentar e ver aquilo que para ela é mais familiar, mais gostoso, que a pessoa curte mais, se sente mais à vontade praticando para fazer a sua escolha. Mas ambos, Qigong e Tai Chi, trazem os mesmos benefícios.
Muito bem. E você também estuda a cultura chinesa, porque na prática de Tai Chi ou Patuantim tem posturas que estão ligadas e estão associadas com os nomes que surgiram na literatura chinesa, né? Você pode dar alguns exemplos?
Sim, na verdade, você, quando começa a aprender Tai Chi, Qigong, você abre uma porta para a cultura, para o pensamento, para a medicina chinesa. Muitas pessoas não se interessam muito por essa área, mas eu particularmente gosto muito de estudar a cultura chinesa, a história, a literatura, porque para mim, ao entender essa cultura, o pensamento, o idioma, a filosofia, eu tenho uma compreensão mais adequada, mais profunda daquilo que eu estou praticando. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa forma de Tai Chi Chuan da família Yang, muitos nomes, como alguns nomes da forma de espada, que nos remetem às lendas chinesas, como, por exemplo, Da Pan, o pássaro grande. Na forma de sabre também, nós temos um movimento da forma de sabre que nos remete à história do, eu não sei o nome em chinês, mas é a história da carpa que pula o portal do dragão, e também a garça branca estende as asas. Então, isso acaba criando um sentido e um significado para aquilo que você está praticando, que eu acredito que enriquece a nossa prática.
Bom, caro amigo, eis a primeira parte da entrevista com a Paula Faro, instrutora certificada do Tai Chi Chuan, Qi Gong e Ba Duan Jing. Na próxima semana, voltamos com a segunda parte da conversa. Não perca! E nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!